Senhores deputados, vamos dar então início à nossa reunião. Começamos pelas informações. A primeira tem a ver com a vinda do Sr. Comissário Europeu Pierre Moscovici, que visita o nosso país no próximo dia 18 e manifestou interesse em vir à Assembleia da República para uma reunião com os membros da nossa Comissão e das comissões parlamentares relacionadas com o seu polor, ou seja, assuntos económicos e financeiros, fiscalidade e União Aduaneira. A agenda do Sr. Comissário é, como normalmente todas as agendas dos Srs. Comissários quando visitam Lisboa, muito apertada. Só estará cá na manhã de sexta-feira, dia 18, e o horário previsto para reunir connosco será 9 às 10, eventualmente 10h30, ainda não temos confirmação disso. De acordo com a Conferência de Líderes, como sabem, o debate do Orçamento de Estado vai ocorrer de 7 de novembro até ao dia 18 de novembro, inclusive, ou seja, até este dia em que virá cá o Sr. Comissário Moscovici. Vamos pôr à consideração da Comissão dos Assuntos do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa juntar-se a esta audição ou convidar os senhores deputados que fazem parte da COFMA a virem e a estarem presentes nesta audição. Gostaria de saber se os senhores deputados têm alguma objeção a esta agenda a que nos temos que adaptar. Não há nenhuma objeção? Paula Santos, do PCP.
Sr. Presidente, eu queria só deixar registado, de facto, essa referência que a Sra. Presidente fez, inclusivamente, de que este é um período em que é um período de análise e de apreciação por parte do Orçamento de Estado, que tem sido prática por parte da Assembleia. Aliás, a própria Conferência de Líderes já deliberou que nesse período de debate de especialidade o trabalho deve centrar efetivamente no Orçamento de Estado, e nós consideramos que este deve ser um princípio qual que devemos naturalmente ter sempre presente e respeitar, tendo em conta também a importância desse debate. Admitimos a possibilidade desta reunião, porque não é todos os dias de facto que vem um comissário a Portugal, mas eu queria deixar expresso que é de facto uma exceção, atendendo a essa especificidade, e que a regra deve ser respeitar naturalmente aquelas que são também as deliberações e a prática por parte da Assembleia nesta matéria concreta no que diz respeito ao Orçamento de Estado.
Muito bem, é sempre bom lembrar os princípios para que haja só exceções que confirmem a regra.
Sobretudo ao Comissário Moscovici, então não ligares que o Orçamento, já que é o Orçamento.
Vamos ver se acede ao convite para vir apresentar o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2017. Muito bem, sendo assim, vamos comunicar à representação da Comissão Europeia em Lisboa esta nossa disponibilidade e, obviamente, divulgar junto da COFMA e deixar ao critério da COFMA se será a reunião conjunta ou se divulgação junto dos seus membros para, eventualmente, se tiverem interesse, estar presente nesta reunião. Entretanto, o gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, tendo em conta as nossas sugestões para as audições regimentais previstas, deu-nos conta da proposta atual do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou seja, confirma para o Orçamento de Estado dia 8 de novembro às 15 horas. No dia 31 de janeiro, terça-feira, à tarde. No dia 5 de abril, quarta-feira, de manhã, e finalmente 31 de maio, quarta-feira, de manhã. Espero que inscrevam nas vossas agendas estas audições, porque se não houver nada em contrário, É assim que elas vão acontecer. Audições regimentais do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Sr. Deputado Eurico Brilhante.
Isso esgota todas as datas necessárias. Eu lamento não ter agora de cor.
Mas... As regimentais, sim.
As regimentais, sim. As regimentais não têm nada a ver com as outras que não sejam as regimentais.
Senhor,
5 de abril, quarta-feira de manhã, e 31 de maio, quarta-feira de manhã. Infelizmente, nenhuma delas, além da 31 de janeiro, coincide com as nossas reuniões ordinárias. Passamos agora, então, ao ponto 2 do Grupo de Trabalho, Iniciativas Europeias, ponto da situação e propostas de deliberações. Tem a palavra o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Eurico Brilhante Dias, que apresentará a proposta de sinalização de iniciativas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo de Trabalho reuniu hoje, de forma ordinária, para fazer o escrutínio, para selecionar as iniciativas que vamos escrutinar de acordo com o conjunto de propostas que foram enviadas e de comunicações que foram enviadas pelas instituições europeias, pela Comissão Europeia, e propõe escrutinar a comunicação 2016-590 sobre o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, que irá distribuir como proposta à 12ª Comissão, à 6ª Comissão e também à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a comunicação 2016-586 sobre o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável, que irá distribuir à 6ª Comissão, a comunicação 2016-654 sobre as contribuições financeiras a pagar pelos Estados-membros para financiar o FED à 2ª Comissão, a comunicação 2016-690 rumo a uma política comercial sólida para a União Europeia, que será distribuída à 2ª Comissão, e finalmente a comunicação 2016-664 sobre os instrumentos alternativos às notações de crédito externas, no fundo uma comunicação que propõe uma reflexão sobre a criação de uma agência de notação de risco europeia, que será distribuída à 5ª Comissão. E sobre a nossa reunião de hoje é tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Alguma intervenção sobre esta proposta de deliberação? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade as propostas sinalizadas. Passamos agora, se permitirem, a alteração da ordem de trabalhos, uma vez que os senhores deputados autores de parecer constantes do ponto 4 da nossa ordem de trabalhos são simultaneamente membros da COFMA e têm que estar presentes na COFMA para a audição que sou ministro das Finanças. Passaríamos então, se não houver objeção, a esta mudança de ordem de trabalhos e faríamos o mesmo relativamente à linha C do ponto 3, que é a autora de parecer a senhora deputada Rubina Berardo. Ou seja, para cumprir com alguma lógica esta ordem de trabalhos, daria a palavra à senhora deputada Rubina Berardo para a linha C do ponto 3 e de seguida passaria ao ponto 4 para dar a palavra ao senhor deputado Eurico Brilhante Dias e à senhora deputada Inês Domingos, que neste momento até nem está aqui, para a apresentação dos respectivos pareceres. Tem agora a palavra, então, a senhora deputada Rubina Berardo, para a apresentação da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras relativas às condições a preencher pelos nacionais de países terceiros ou apátridas para poderem beneficiar de proteção internacional, bem como normas relativas ao estatuto e uniforme dos refugiados ou pessoas elegíveis para proteção subsidiária ao conteúdo da proteção concedida e que altera a Diretiva 2003-109-CE do Conselho. Escuso-me de dizer a restante descrição da proposta. Tem a palavra, então, a senhora deputada, a Rubina Berardo.
Muito obrigada. obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. As presentes iniciativas fazem parte de um pacote legislativo de três propostas que têm como base comum a criação de legislação relativa à proteção internacional de nacionais de países terceiros ou apátridas e o Estatuto Uniforme dos Refugiados, o estabelecimento de um procedimento comum de proteção internacional da União Europeia e a instituição do quadro de reinstalação da União. Tem por principal objetivo complementar a Agenda Europeia da Migração e o Sistema Europeu Comum de Asilo e a harmonização de conceitos e procedimentos relativos à entrada, reinstalação e proteção de nacionais de países terceiros e apátridas. Fundamenta-se desta forma também sobre a Agenda Europeia de Migração, que estabelece as bases de trabalho da Comissão para uma gestão eficaz e abrangente dos fluxos migratórios que se fizeram sentir, e também tem em consideração a comunicação da Comissão Europeia, reformar o Sistema Europeu Comum de Asilo e melhorar as vias de entrada legal na Europa. E desta forma, as presentes três iniciativas procuram alcançar o objetivo de construção de um sistema europeu comum de asilo sólido, coerente e integrado, baseado em normas harmonizadas e conformes com as normas de proteção internacional da Convenção de Genebra. Relativamente ao parecer proposto a esta Comissão de Assuntos Europeus, e também tendo em conta os pareceres da primeira Comissão sobre as mesmas iniciativas, propõe-se então que as presentes iniciativas não violam o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e que a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente às três iniciativas em mão. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo, pela síntese bem feita que fez do seu relatório. Há algum senhor deputado que queira intervir sobre a matéria? Não havendo, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Parecer por... Peço desculpa. Aprovado então com a maioria dos grupos parlamentares e a abstenção do Bloco de Esquerda. Muitos parabéns, senhora deputada. Passamos então agora ao ponto número 4, com a apresentação da proposta de lei número 36/13/2, que aprova as grandes opções do plano para 2017. Melhor, à linha B, porque a senhora deputada Inês Domingos ainda não está aqui, passamos à apresentação da linha B, proposta de lei 37/13 da segunda sessão, que aprova o Orçamento do Estado para 2017 e que incumbe a autoria de parecer ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, a quem passa a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. De forma rápida sobre este parecer. Bem, como deputado que ficou responsável pelo parecer sobre esta proposta, gostava de, primeiro ponto, focar-me na organização. Nós não temos um programa operacional, um programa na área dos assuntos europeus. Tem sido até tradição, noutras circunstâncias, incluir aqui uma análise ao programa dos negócios estrangeiros. Opção que não tive, em grande medida porque acho que seria uma análise redundante e que a Comissão dos Negócios Estrangeiros olhará para esse programa. Aquilo que faz mais sentido é olhar para o Orçamento de Estado no quadro dos assuntos europeus e pensá-lo em função daquilo que é o controlo sobre a política do Governo e o Governo no que diz respeito, e os efeitos orçamentais que isso possa ter, não só na utilização de recursos, mas também no cumprimento dos compromissos internacionais do país. Não tendo, e como relator, aquilo que utilizei basicamente foi o relatório do orçamento e pouco mais, aquilo que procurei também trazer para aqui foi não só a análise do relatório, mas também uma organização dos recursos que serão utilizados em sede de execução orçamental e que dizem respeito a transferências para Portugal. Com um pequeno apontamento também sobre as transferências de Portugal para a União Europeia. E, portanto, genericamente, a organização é esta. Segundo aspecto, quanto aos objetivos. Bem, aquilo que trago basicamente é tentar, sem grande conjunto de apreciações, refletir aquilo que é a análise que o Governo faz e que, que traz na proposta, e, portanto, é um enquadramento nesse aspecto factual. E depois, na mesma linha, procurei olhar para as transferências e gostava de dar duas pontualizações. A primeira, que no que diz respeito às transferências de Portugal para a União Europeia, a sinalização quanto aos rebates, quanto ao rebate do Reino Unido e os demais, que ainda totalizam 125 milhões de euros, e que, no quadro do Brexit, expectativamente, um desaparecerá e os outros, a jusante, provavelmente também. E depois, procurar organizar, fundamentalmente coligir, mais do que organizar, coligir, a informação que está nos diferentes programas orçamentais, até ao 18º, neste caso, da área do mar, e procurar com isso, que também desde o ponto de vista do controle parlamentar, da execução orçamental também em assuntos europeus, mais tarde se possam ter instrumentos de perceber como é que a execução dos fundos que são transferidos da União Europeia para Portugal estão a ser utilizados ou executados. Uma nota também para outros recursos que poderão ter impacto orçamental e que são sublinhados no relatório, mas que são outros recursos que são geridos diretamente pela União Europeia, Horizonte 2020, COSMO, Plano Juncker ou Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos. E, no fim, como relator, eximo-me neste momento de opinar sobre o conteúdo, mas procurar recolher aquela que pode ser uma informação pertinente em sede de análise de orçamento, mas também em sede, mais tarde, de discussão de orçamento, quer com o Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros, no quadro do controlo dia 8 de novembro, quer mais tarde nas audições regimentais e outras que sejam necessárias. E ficaria por aqui. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Está à discussão esta proposta de parecer. Alguns... Como?
Nós vamos votar estes relatórios todos em conjunto, ou de cada vez, ou fazemos discussão, votação, discussão, votação? Não podemos votar tudo no final. Dava-nos mais jeito. Se fosse possível, agradecíamos. Se não for possível, tudo bem. Votarmos só no final. Sim, sim, sim.
Se não houver objeção, votaremos os dois relatórios. Há uma objeção de votação conjunta destes dois
relatórios do Orçamento de Estado e das GOP?
Eu não estarei presente.
Não é conjunta, é no... dois votos.
Mas era discussão conjunta. É imediatamente a seguir. É a apresentação agora.
Ah, perfeito.
Bem? A senhora deputada Inês Domingos, que é responsável pela aprovação pelo relatório que aprova as GOP, não pode estar presente e será substituído pelo seu deputado Duarte Marques, que faria de imediato a apresentação deste parecer e depois votaríamos de seguida os dois pareceres. Se não houver objeção, tem a palavra, e não há, tem a palavra o seu deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, senhora Presidente. Este é um relatório que eu apresento em nome da Sra. Deputada Inês Domingos, um relatório que eu não fiz, como é óbvio, mas tenho a honra de apresentar e cumprir aquilo que está estabelecido na agenda desta reunião. Como é habitual, foi pedido um relatório sobre as grandes opções do plano para 2017. Como é habitual também, foi pedido um parecer ao Conselho Económico e Social sobre esta matéria, e aquilo que esta Comissão se vai focar é sobre as questões do nível europeu e as opções que o Governo faz relativamente à política comunitária. E, entretanto, roubaram-me daqui... Ah, não, está aqui. O que eu queria apenas salientar, e naquela parte que diz respeito à matéria competente desta Comissão de Assuntos Europeus, o Governo assume algumas prioridades, e no seu documento orçamental, sobretudo defende com muito empenho a participação de Portugal na definição da nova política económica e monetária, potenciar os instrumentos financeiros e a política da União Europeia no sentido de reduzir os equilíbrios económicos e sociais entre os Estados-membros, foca muito a criação de um Eurogrupo da coesão social e do emprego e refere com algum ênfase ao relançamento do investimento na União e, sobretudo, em Portugal. Mas, deste relatório, era importante referir com mais ênfase ainda aquilo que são as notas do parecer do Conselho Económico e Social. O Conselho Económico e Social, no parecer que mandou para a Assembleia da República, faz referência que a questão do Tratado Orçamental e as suas implicações económicas e sociais passam aparentemente à margem do documento base Isto para vocês é uma questão preocupante. E, por outro lado, o próprio orçamento deixa de fora o enquadramento que se justificaria das medidas de política propostas, ou seja, que não é fundamentado como era recomendado. Faz também uma referência importante à queda acentuada do investimento público, colocando-nos no grupo dos países europeus em que é mais baixa a percentagem de investimento público em função do PIB, e fala também, e refere também, que os investimentos através de fundos comunitários no âmbito do Portugal 2020 não merecem da parte do Governo a importância que o deviam fazer, e sobretudo aquela que é articulada no discurso do Governo. De qualquer das formas, relativamente a este parecer, a relatora recomenda que a Comissão diz que preencha os requisitos legais exigidos e, portanto, não acrescenta nada de grande relevância relativamente a esta matéria, tal como era esperado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado quer intervir sobre este... Tem a palavra, Sr. Deputado Eurico.
Não fiquei com... não tenho aqui o parecer à minha frente, mas gostaria de saber qual era se a relatora... E qual é, exatamente, mas se a relatora emite a opinião ou se exime de emitir a opinião.
Reserva para plenário e mesmo assim não era votada.
Estamos a discutir ainda o outro ou não?
Não.
Volto a insistir, não há nenhuma objeção na votação conjunta destes dois pareceres que foram apresentados. Sendo assim, passamos à votação. Quem vota contra?
Senhor Presidente, eu peço desculpa, eu expliquei mal e ficámos todos com a mesma dúvida. Eu não queria que fosse votado como um só documento. Eu queria que se votasse de seguida, depois da discussão, que eu precisava aqui de um tempinho para discutir em conjunto e agora votamos. O deputado Brilhante Dias e a seguir o deputado Inês Domingos. Eu só precisei de ganhar aqui algum tempo, mais nada. Peço desculpa. Não, peço desculpa.
Podemos discutir, não podemos? Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, cumprimentando de novo todos. Como é óbvio, eu queria cumprimentar os dois, a senhora e o senhor deputado, que são relatores. Eu já relatei também, não nesta comissão, mas noutras comissões, GOPES e Orçamento de Estado. É sempre um relatório difícil, e nomeadamente feito nestas condições, que são condições muito precárias. Nós temos menos de uma semana para apresentar um relatório como este, portanto, objetivamente, não é fácil, e por isso mesmo cumprimento os dois. Eu acho que os relatórios são, quer num caso, quer no outro, bastante factuais, e registro que nem num caso nem no outro os deputados entenderam, e bem, nesse caso, emitir opinião, reservam a sua opinião para um momento posterior. Eu focava-me só, Sr. Presidente, num aspecto que eu acho que é bastante relevante. E eu achei muito relevante no relatório do Sr. Deputado Brilhante Dias o facto de nós termos uma parte específica sobre o financiamento comunitário por programa orçamental. Acho que é um bom princípio nós podermos fazer essa avaliação e essa análise. O Sr. Deputado Brilhante Dias disse com razão, não há nenhum programa orçamental específico sobre os assuntos europeus, não há um PO que seja específico dos assuntos europeus, e por isso mesmo faz sentido, além de olharmos aqui, como é óbvio, para as transferências para com a União Europeia, olharmos aqui um bocadinho para os programas orçamentais. E há um aspecto, Sr. Presidente, que eu não queria deixar aqui de passar em claro, que eu acho que é muito relevante. É muito difícil fazer esta análise, eu tenho a certeza que o Sr. Deputado concorda comigo, porque passou também por isto. É muito difícil fazer esta análise quando nós não temos a previsão de execução do Orçamento de 2016. Eu acho que torna mesmo, do ponto de vista da seriedade intelectual deste exercício, retira muito a seriedade intelectual ao exercício, nós tentamos prever um orçamento no próximo ano, 2017, não sabendo efetivamente qual é que vai ser a previsão de execução. Uma coisa é nós termos o que estava previsto no Orçamento de 2016, e esse dado nós temos desde que o Orçamento entrou em abril, ou em lembro de cabeça, mas talvez em reabril aqui nesta comissão. Completamente diferente é, por exemplo, o que se verificou o ano passado, eu tive o cuidado de ir olhar para o relatório do Orçamento de Estado do ano passado, em que nós estávamos a comparar a previsão de execução de toda esta matéria que tem a ver com fundos comunitários, financiamento nacional, e para percebermos efetivamente o que é que está a acontecer e para percebermos até nesse sentido se as metas são realistas. Isto não é imputado, como é óbvio ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado usou os dados que tinha e até admito que se tivesse pedido dados adicionais, provavelmente nós não teríamos tempo útil de os ter. Aliás, Eu tenho a certeza, se calhar estou enganado, mas se fosse o deputado Eurico Brilhante Dias a pedir os dados, se calhar o Ministério das Finanças era mais rápido a enviá-los do que sendo o Parlamento. Mas eu não queria aqui, Sr. Presidente, deixar de assinalar isto, porque de facto esta discussão que nós estamos aqui a ter, em parte é uma discussão que é um bocadinho um jogo de sombras e um jogo de espelhos. Mais uma vez, não é uma crítica ao Sr. Deputado, porque ele não tem responsabilidade nenhuma sobre esta matéria. A única coisa que ele está a fazer é, efetivamente, relatar os dados que lhe dão. Agora, enquanto parlamentares, todos nós devíamos assinalar que este exercício orçamental, como está a ser feito até aqui, é um exercício orçamental ao qual falta muita transparência. Nesse sentido, transparência é também verdade e eu acho que, de facto, não é um bom motivo, não é um bom mote e nós próprios nesta Comissão tínhamos de refletir e fazer, sinalizar junto de quem de direito, que é muito difícil fazer uma discussão séria assim quando nos faltam, quando nos é sonegada informação, que eu acho que é informação absolutamente essencial. Como é óbvio, isto não põe em causa a aprovação do relatório, mais uma vez não há uma questão pessoal com o Sr. Deputado Relator, muito pelo contrário, mais uma vez o felicito, mas tenho de... Não, porque ele não tem culpa, nessa matéria não tem culpa... Não tem culpa rigorosamente nenhuma, mas eu acho que nós, enquanto parlamentares de todas as bancadas, temos de assinalar a incorreção do processo.
O Sr. Deputado tem sempre a figura da declaração de voto que pode juntar a esta sua intervenção, que fica gravada, não fica transcrita em ata, como sabe, mas poderá, se quiser, usar a figura da declaração de voto para que fique anexa à ata. Sr. Deputado Miguel Morgado.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria também acompanhar as palavras do deputado Pedro Mota Soares. Este orçamento não é um exercício sério. Pela primeira vez desde que a memória nos permite alcançar, há um orçamento de Estado e um relatório do orçamento de Estado que nos chega sem a informação em contabilidade pública relativa à despesa e à receita devidamente desagregadas e, portanto, não há qualquer previsão para a execução do Orçamento de 2016 e, como o Sr. Deputado Pedro Mota Soares também já salientou, torna todo este exercício verdadeiramente um embuste. A UTAU já assinalou que isto é mais do que simplesmente um embuste político, isto enferma de uma ilegalidade. E, portanto, temos um documento que, tal como ele aparece na Assembleia da República, comete uma ilegalidade e, como nós aqui nesta comissão também temos o dever de apreciar todos os momentos, ações, documentos de política interna que têm consequências externas, não só porque nós estamos, como o Sr. Deputado Eurico Brilhante também já mencionou, estamos comprometidos com objetivos comuns definidos pela Europa, nós também estamos constantemente num exercício das boas práticas europeias, que eram também as nossas nacionais até este governo, até a apresentação deste orçamento, e aí nós temos que dizer que lamentamos profundamente que o relatório agora apresentado não mencione esta falha, que é grave, não é uma falha de sumenos. Evidentemente que o restante conteúdo do relatório não nos sugere objeções de maior, embora se possa dizer que há certas passagens em que, enfim, digamos assim, cuja factualidade pode ser facilmente posta em causa. Eu saliento uma do relatório apresentado, que diz diretamente respeito aqui aos assuntos europeus e que foi sempre uma discussão desde a adesão às comunidades económicas europeias em Portugal, isto é, se o país estava a convergir com os padrões de vida da Europa ou se estávamos a divergir. E isso, como nós sabemos todos aqui à volta desta mesa, foi sempre um padrão, um critério para averiguar se as políticas internas eram conformes ao internacional, se nos punham em convergência com o resto da Europa, ou se não eram quando nos punham em divergência com a Europa, que é o que está a acontecer desde há muitos anos para cá. Curiosamente, em 2014 e em 2015, esse processo de convergência com a Europa foi retomado, o crescimento do PIB português foi superior ao crescimento da zona euro e, para 2016, voltámos a divergir com a Europa, o nosso crescimento foi muito inferior ao crescimento da zona euro e agora eu estaria à espera que, perante as previsões do Governo contidas no relatório do Orçamento de Estado e perante as previsões vertidas também no mesmo relatório do Orçamento de Estado e mencionadas neste relatório, relativamente ao crescimento em 2017 para a zona euro, que no relatório ficasse explícito que vamos, pelo segundo ano consecutivo, acentuar a divergência com o resto da Europa. E, surpresa, no relatório não é isso que está dito. Diz-se, com uma liberdade literária que, enfim, está mesmo dentro da tolerância que estas coisas merecem, que vamos estar em linha com o crescimento da zona euro. Não é verdade. De acordo com as próprias previsões do governo e das instituições internacionais, nós vamos estar a voltarmos a divergir como divergimos em 2016. Portanto, do ponto de vista da factualidade, que deve ser aqui o critério que deve pautar o nosso julgamento sobre estes relatórios, na sua grande maioria o conteúdo respeita essa mesma factualidade, mas neste aspecto que é muito importante, não respeita. Portanto, isso é preciso sublinhar também. Mas, de facto, a nossa crítica, no que diz respeito ao relatório, dirige-se a esta questão, que se tornou uma questão política de primeira ordem, ainda por cima, que confere este contorno de ilegalidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Morgado. Não assinalo mais nenhum pedido de intervenção. Tem a palavra o Sr. Relator, Eurico Brilhante Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado aos Srs. Deputados Pedro Mota Soares e Deputado Miguel Morgado pelos comentários. São sempre enriquecedores. Agradeço as palavras do deputado Pedro Mota Soares, em particular no que diz respeito ao facto de eu ter tentado ser o mais factual possível, assim foi, e esse é o espírito com que foi feito o relatório. Quanto à questão em concreto que é levantada pelo deputado Miguel Morgado, quanto à ilegalidade, bem, ilegalidade eu não serei seguramente, e não será aqui esta o fórum onde nós vamos debater se é legal ou ilegal. Podemos discutir o parecer da UTAU, mas não o meu, porque, como saberá o senhor deputado, eu entreguei o relatório ainda antes da UTAU ter distribuído o seu parecer e, portanto, não poderia, é caso para dizer que não me dê tal UTAU, porque eu não sabia da UTAU e, portanto, acho que o senhor, acho que é um excesso da sua parte, acho que é um excesso da sua parte estar a querer que eu faça referência a documentos que surgiram depois de eu próprio ter entregue o meu documento. Segundo, dizer-lhe que também com estima e amizade, Sr. Deputado, porque que acabou por se precipitar e até tropeçar, porque, em bom rigor, aquilo que está escrito é que o crescimento previsto pelo Governo no relatório é de 1,5% e que ele é precisamente o mesmo que está para a área do euro.
Não, 1,7%
para a área do euro, penso que é 1,5%. Acho que se... Não, eu acho que é 1,5, não para a União Europeia. Portanto, eu diria, Sr. Deputado, seguramente nestas coisas o quadro é o quadro e, portanto, não vale a pena, se assim for, seguramente um de nós não terá razão e terá visto mal. Portanto, aquilo que lhe digo era que era da área do euro e não da União Europeia. Quanto à questão...
É um 5.
O Sr. Deputado terá a oportunidade de retificar, seguramente. Terá a oportunidade de retificar. Portanto, era apenas isso que está referido. Em linha, então, com a área do euro. Quanto à questão da ilegalidade, eu mais uma vez lhe digo que não só não li o parecer da UTAU, e, portanto, foi impossível considerá-lo, naturalmente, como em segundo aspecto, esse elemento foi ainda hoje discutido em Conferência de Líderes e está a ser a esta hora seguramente discutido na Comissão de Orçamento e Finanças. Eu produzi o relatório com base na informação do orçamento que chegou, sendo factual, em relação à proposta de lei que chegou. E, portanto, Sr. Deputado, tendo dado estes esclarecimentos, é aquilo que tenho para dizer. Muito obrigado.
Palavra ao Sr. Deputado Miguel Morgado.
Obrigado, Sr. Presidente. É evidente que se eu cometi um erro relativamente à previsão para a zona euro que aparece no relatório do Orçamento de Estado, irei corrigi-lo sem qualquer problema. Mas há uma coisa que eu tenho que corrigir aqui, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, com igual estima e amizade, e eu julgo que ele sabe que não estou a dizer isso com a mínima ponta de ironia. A minha sugestão não foi que, ou a minha admoestação, não foi que o relatório devesse conter este indício sério de ilegalidade que agora, através do relatório da UTAU, e que, na verdade, também não precisamos de ser juristas para perceber, porque o artigo a que a UTAU se refere da Lei do Condicionamento Orçamental, por acaso, até é bastante explícito, mas enfim... Eu não era isso que eu estava a querer sugerir. Eu só acrescentei isso para conferir gravidade ao problema básico, ao problema basilar. E esse podia ser mencionado no relatório e não está. que é a ausência da dita informação. Não era agora a questão da ilegalidade que o Sr. Deputado, no relatório, incluísse o parecer da UTAU, não era esse o problema. Isso foi, eu acrescentei para confirmar que não estamos a falar de um detalhe e que, portanto, um parecer, seja de que natureza for, sobre a proposta de Orçamento de Estado, tal como nós a temos até hoje, se não se omite este aspecto, a nós parece-nos censurável. O que não quer dizer, volto a repetir para que não haja qualquer confusão a este respeito, que eu estivesse a vincular o autor do relatório, o nosso querido Eurico Brilhante Dias, deputado desta Câmara com o mandato do povo português, para incluir elementos que até à data em que ele redigiu o relatório não podia ter incluído. Espero que isso tenha clarificado a questão. É, obrigado.
Ficou perfeitamente claro. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, Vossas Excelências terão sempre a faculdade de usar a figura da declaração de votos. Ficaria em ata e com expressão escrita e não remessa. Não remessa para o link da gravação da sessão, da reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria evitar, de facto, a figura da declaração de voto junto ao parecer, até porque acho que ele pode vir a ser desnecessário, Sr. Presidente. E, nesse sentido, eu perguntava aqui ao senhor, fazia uma sugestão até ao senhor relator, de podermos fazer aqui uma pequena alteração no relatório, só para exprimir isto, é que, de facto, eu acho que isto não dignifica a própria casa, torna difícil o trabalho de todos os deputados, sejam os deputados que suportam o governo, sejam os deputados que da oposição. E, nesse sentido, porque me parece que até o quadro onde isso é mais relevante e onde tradicionalmente isso acontecia é neste quadro das despesas e atividades de projetos, portanto, que está previsto na página 12 do orçamento, do 12 do relatório, o primeiro quadro. E, portanto, eu perguntava ao Sr. Deputado se ele, porventura, não admite incluir aqui uma expressão dizendo que, ao contrário do que se verificava no passado, o Governo não enviou os dados da previsão de execução do orçamento de 2016, a única coisa que tem é os números iniciais do orçamento de 2016, o que torna mais difícil um exercício de escrutínio parlamentar. E isto, Sr. Presidente, do meu ponto de vista, pelo menos do ponto de vista da minha bancada, evitava-me até ter de estar a fazer declarações de voto, que eu acho também não, numa matéria como estas não justificam, eu não quero quebrar um consenso que está aqui a estabelecer e que nestas matérias normalmente funcionam. O momento europeu às vezes nos leva a isso e impele-nos aqui ao consenso e, portanto, nesse sentido, eu acho que só se conseguíssemos pôr aqui uma expressão com a qual o Sr. Relator se sentisse confortável, mas que ao mesmo tempo também tornasse confortável para todos os deputados a explicação que é mais difícil ler este orçamento e analisar este orçamento do que no passado, eu acho que isto podia confortar toda a gente. Nome do consenso.
Muito bem. Uma proposta muito construtiva. Off record. Sr. Deputado Eurico Brilhante.
Sr. Deputado, Sra. Presidente, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, não terei qualquer problema em colocar uma frase que diga expressamente que os mapas com a despesa prevista e executada até ao fim de 2016 em contabilidade pública não constam do relatório e do Orçamento de Estado, da proposta de Orçamento de Estado.
Então a sugestão é acrescentar a frase que os mapas relativos
à previsão de execução de despesa orçamental em contabilidade pública não constam da proposta de relatório. Da relatório e da proposta de Orçamento de Estado. O passado nem sempre explica o futuro. Portanto,
muito bem. Muito bem. Temos, como devem calcular, que pôr esta o parecer à votação com este aditamento, como foi proposto, ipsis verbis. Muito bem?
Sr. Presidente, ipsis verbis, muito bem. Falta acrescentar vírgula, caso inédito.
Senhor Deputado Miguel Morgado, quem tem que fazer essa proposta, depois de consensualizada, obviamente, é o Senhor Deputado autor de parecer.
Mas essa consensualização senhor, faz-se agora senhor, ou faz mais
exatamente,
tarde?
Exatamente. Porque nós temos que aprovar hoje este senhor, parecer.
Senhor, senhora Presidente, agradeço de ter-me dado a palavra, ainda que de forma... Senhor Presidente, o caso inédito, primeiro, não sei se é caso inédito, ninguém nesta casa poderá dizer que, pelo menos em 40 anos de democracia, este é um caso inédito. Desconheço se essa frase é verdadeira. Segundo, aquilo que procurei foi ter factos expurgando de qualquer qualificativo e, portanto, aquilo que penso que deve constar é um facto. Os mapas de previsão da despesa pública, da despesa na ótica da contabilidade pública, não figuravam ou não figuram na proposta de Orçamento de Estado 2017 entregue no Parlamento.
O que vai à votação é exatamente...
Eu estou a tentar consensuar.
Exatamente, pode ser apresentada outra proposta e depois vai à votação.
Sim, deixe fazer. Deixe
propostas
fazer.
Em alternativa. Senhor deputado Eurico Brilhante Dias está a formalizar a sua proposta? Do que acabou de dizer há pouco. Senhor deputado Miguel Morgado.
E a nossa proposta, acho que do ponto de vista político tão inocente quanto pode ser, acrescentar apenas a qualificação, algo que não é habitual. Ou entre vírgulas ou na final da frase. Muito obrigado.
Eu quanto a essas...
Posso?
Senhor deputado Pedro Mota Soares.
Ajudar aqui mais uma vez a aproximar posições até... Há uma coisa que é absolutamente factual. É de facto diferente do orçamento que foi entregue no ano passado. Isso é factual e nós não estamos a falar de um orçamento entregue por um governo diferente, nem nada disso. E, portanto, eu pelo menos poria ao contrário do relatório do Orçamento de Estado do ano passado, de 2016. Porque eu acho que isso ajuda-nos, de facto, a ler o orçamento.
Senhora Presidente, agradeço mais uma vez, mas o meu parecer é sobre a proposta de lei de orçamento 2017 e não sobre outro. Muito obrigado.
Muito bem. Há três propostas em cima da mesa. Da alteração, da conclusão, da constante do parecer do Senhor Deputado Eurico Brilhante Dias. O que vamos fazer é pôr cada proposta à votação, cada proposta de alteração à conclusão, em termos individualizados. A que vencer será a proposta final da redação. Muito bem. Então...
A minha ideia era tentar aproximar posições, não era exatamente. Divergir ainda
Eu estou a tentar gerir... Uma situação que não conseguiu ser consensualizada através de uma proposta única, porque ficou evidente que o senhor deputado responsável por parecer só concede a redação que ele próprio anunciou. Foram anunciadas duas outras propostas, eventualmente suponho que a proposta do CDS-PP e a proposta do PSD pode ser uma única, pode ser igual, mas é análoga, não é? E pode ser posta em contraponto com a proposta, à votação em contraponto com a proposta do senhor... Qual é a proposta do CDS e do PSD? Do senhor deputado autor de parecer. É assim que vamos proceder. Por isso, passaremos então, neste momento, à leitura das duas propostas. A proposta de lei...
Senhora Presidente, só tenho uma questão. É que ambas podem ser aprovadas. E, portanto, eu acho que elas têm que ser votadas em alternativa.
Exatamente. Vamos votá-las em alternativa. Exatamente. Vamos votar em alternativa. E a proposta é a seguinte. a proposta do Sr. Deputado responsável pelo parecer, deputado Eurico Brilhante Dias, é a proposta de lei número 37/13/2 não inclui os mapas de despesa prevista na ótica da contabilidade pública. A proposta apresentada pelo PSD e CDS-PP acrescenta a esta frase, ao contrário do que é habitual. Votos a favor da primeira. Votos contra a primeira proposta.
Nós estávamos a falar especificamente de um quadro, mas depois chamamos um bocadinho mais geral. De facto, no quadro que nós começámos a falar inicialmente, era um quadro que só tinha despesa. Na totalidade, tinha que ser despesa.
Vamos então pôr à votação a proposta apresentada pelo Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Quem vota contra? Exatamente. Quem vota na proposta do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias? Foi aprovada. Votaram a favor. Votos a favor. PS, PCP e Bloco. E Bloco de Esquerda. Votos a favor da proposta apresentada pelo PSD e CDS-PP. Votos do PSD e do CDS-PP. Como? Eu estava resolvida a princípio. Pronto, mas está expressamente resolvido logo com a primeira votação. Ou seja, a alternativa ganhou logo a vossa. Muito bem. Foi aprovada a redação proposta pelo senhor, pelo PS e pelo autor do parecer do parecer. Agora, vamos votar o parecer. Quem vota contra o parecer assim alterado? Quem se abstém? Aprovado com as abstenções dos grupos parlamentares do PSD, do CDS-PP. Tem nada a acontecer. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Para dizer que juntaremos por escrito uma declaração de voto para não atrasar mais os trabalhos da declaração nossa comissão, mas que a nossa abstenção tem a ver, acima de tudo, com a ausência
de consenso nesta redação final.
Da ausência de uma expressão clara, relatando o incómodo que é para o Parlamento ter de falar de dados parcelares e não de dados totais.
Muito bem. Muito bem. Vamos então passar à votação do relatório. Faça favor.
Não é declaração de voto, porque eu cheguei mesmo em cima aqui de uma votação que desconhecia. Portanto, fui ali aos 160 anos do transporte do comboio, a pensar que era uma coisa com muitos deputados, e encontrei-me sozinho lá, sendo o único deputado presente e tendo comissão, como não podia deixar de vir aqui. Mas, para dizer o seguinte, eu votei favoravelmente, não percebendo ainda bem qual é a questão, falta de informação para aquilo que percebi, mas, sob falta de informação, nós podíamos, desde, pelo menos, entre 76 e 91, não aprovámos a conta geral de Estado aqui no Parlamento. Não é? Aprovámos-la em novembro de 91, as contas gerais de Estado, 16 anos seguidos. Depois, quando estávamos a discutir essas contas gerais de Estado, o Governo faltou ao debate. Depois, em vários orçamentos, tivemos o orçamento entregue com falta de documentos por diversas vezes e ainda tivemos a circunstância de um ministro das Finanças ter, ter faltado ao prazo de entrega do orçamento em tempo constitucional. Portanto, quer dizer, se faltar, o Governo está sempre a tempo de aprimorar o seu orçamento por via da sua colaboração com o Governo, do Governo com o Parlamento, e os próprios grupos parlamentares podem, na iniciativa legislativa, aprimorar a proposta, mas, de qualquer maneira, para um relatório parcelar, estar a dizer que falta um mapa em parte relativamente a uma classificação de despesa ou de receita, parece um bocadinho de menos para a dignidade que debate. Sim.
Muito bem, Sr. Deputado, pronto, foi o mais chega já depois de consumada a posição da Comissão dos Assuntos Europeus sobre a matéria. Passamos então agora ao ponto 3, ou melhor, retomamos o ponto 3 com a alínea A. Excuso-me de apresentar e de ler o que consta da alínea A. O deputado autor de parecer é o Sr. Deputado Duarte Marques.
Eu peço só desculpa, nós temos que votar as GOP.
Ai, eu peço imensa desculpa, tem toda a razão. Tem toda a razão. Peço imensa desculpa pelo lapso. Vamos então proceder à votação da alínea A do ponto 4, que é a proposta de lei número 3613/2ª sessão, que aprova as grandes opções do plano para 2017. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Este foi mais fácil. Senhora Deputada Francisca Parreira.
Senhora Presidente, pedi a palavra para dar a indicação que, relativamente à expressão do voto e relativamente a esta matéria, integraremos a posteriori uma declaração de voto. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, trata-se de... São três propostas de regulamento. Uma que, no fundo, cria a Agência Europeia para a Segurança do Trabalho. Uma outra que altera, faz uma reforma profunda da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida do Trabalho. E uma outra que cria um Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional. Estas matérias foram alvo de um parecer da Comissão de Trabalho e da Segurança Social. Devo dizer, em relação à primeira iniciativa, que o objetivo mais concreto é o proporcionar e fornecer às instituições europeias e organismos da União, tal como aos Estados-membros, informação técnica, científica e jurídica sobre os temas relacionados com esta matéria. No fundo, será uma agência técnica especializada que irá dar apoio aos Estados-membros, às instituições e aos europeus no geral. Relativamente à segunda, é um regulamento que vem alterar a fundação que já existia para a Melhoria das Condições de Vida e do Trabalho, de 75, e no fundo vem reformar e atualizar um conjunto de práticas e um conjunto de iniciativas de dados que se consideraram relevantes. Por outro lado, relativamente à terceira iniciativa, tem a ver com o Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional, que tem como objetivo a aplicação e desenvolvimento de políticas de educação e de formação na área de formação profissional, mas pretende sobretudo tentar servir também de apoio à Comissão Europeia no planear e na promoção de políticas relativas à formação profissional e à formação contínua. Devo dizer, relativamente a estas duas matérias, entendo que quer a Comissão de Trabalho, quer esta Comissão e o parecer que apresentamos, que não violam, de facto, o princípio da subsidiariedade, e porque consideramos que este tipo de objetivos e de políticas concertadas ao nível europeu são muito melhor alcançadas do que cada Estado individualmente. E, portanto, assim sendo, não violando o princípio da subsidiariedade, consideramos o processo de escrutínio encerrado, concluído, e damos o nosso consentimento a esta iniciativa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, pela clareza e forma sintética como apresentou estas propostas. Não havendo nenhuma manifestação de intervenção dos senhores deputados, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado.
Não,
há uma abstenção do PCP, aprovado com maioria, com a abstenção do PCP. Muitos parabéns, Sr. Deputado. Se não se importa, desligo o seu microfone. Tem agora, passamos agora à proposta da linha B, cuja autora de parecer é a senhora deputada Paula Santos, a quem dou a palavra para a apresentação do parecer.
Muito obrigada, senhora Presidente. Este parecer versa sobre duas iniciativas europeias, duas propostas de regulamento, uma relativa às atividades, ambas relativas com o objetivo da redução das emissões de gases com efeito estufa, até no âmbito das medidas que a União Europeia pretende adotar, tendo em conta o Acordo de Paris que foi estabelecido. Uma das iniciativas está relacionada com o objetivo de redução das emissões com o uso do solo, a alteração do uso do solo e as florestas, e a outra com as reduções anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito de estufa nos Estados-membros entre 2021 e 2030. Ambas iniciativas alteram também o Regulamento 525. Alteram o Regulamento 525, e já vou por aqui explicar. Avançando, ambas, tanto uma como outra, as duas iniciativas versam sobre aspectos que não estão relacionados com o regime de comércio de licenças e de emissão, são setores e áreas que estão fora deste regime. De uma forma mais pormenorizada, a iniciativa designada como COM 479 define as regras contabilísticas e a verificação da conformidade no que diz respeito à contabilização em relação às áreas que estão aqui colocadas, os solos florestais e os solos agrícolas. Propõe ainda, prevê um mecanismo de flexibilidade que permita aos Estados que têm remoções sedentárias poderem transferir para o outro Estado-membro, prevê a revisão do regulamento e prevê ainda a introdução de alterações ao tal Regulamento 525 no que diz respeito à monitorização e à informação sobre a emissão de gases com efeito de estufa. A iniciativa designada por COM 482, eu estou a abreviar só para não dizer aquele extenso título, propõe um conjunto, faz um conjunto de propostas. Em primeiro lugar, determina os limites de emissões dos Estados-membros para o período 2021-2030 e o modo como são estabelecidos essas emissões. Prevê também mecanismos de flexibilidade, quer seja entre várias categorias contabilísticas, quer seja entre Estados-membros, prevê que no caso de desvios das dotações anuais de emissões que foi estabelecida por cada Estado-membro, seja apresentado um plano para correção desses mesmos desvios e, no caso da verificação de conformidades, se se verificarem que há incumprimento, prevê a aplicação de um conjunto de medidas, uma espécie de sancionamento quando há incumprimento. Prevê também a revisão do regulamento e também a comunicação e informação por parte dos Estados-membros que altera o Regulamento 525. Do ponto de vista da subsidiariedade e da proporcionalidade, eu vou colocar isto em dois aspectos e avançando já também para as conclusões. Do ponto de vista geral, a análise que se faz é que a subsidiariedade e a proporcionalidade são cumpridos, com exceção de dois artigos da COM 482, o artigo 8º e o artigo 9º, que na nossa, aquilo que nós propomos, e que aliás que eu proponho até em sede de conclusões, é que possa inclusivamente, que a União Europeia possa prestar mais esclarecimentos em relação a esses mesmos dois artigos, atendendo a que, no caso de desvio há uma obrigação dos Estados-membros de apresentarem um plano e, se esse plano não for cumprido, prevê-se a aplicação de medidas sobre os Estados-membros que, na nossa opinião, pode extravasar já a subsidiariedade e a proporcionalidade. Quanto ao conteúdo das iniciativas, optei por manifestar a opinião de, a minha opinião em relação a esta matéria e, obviamente, estas iniciativas inserem-se numa opção na nossa que consideramos que não é mais adequada, aliás, numa perspectiva de mercantilização e de financiarização do ambiente, e que já demonstrou que não são solução para o objetivo comum que está aqui colocado, que é a redução da emissão de gases com efeito estufa, mas reservo essa opinião exatamente para a parte respectiva em relação à matéria, e em sede de conclusões, é isto que já referi que propomos, considerando que as duas iniciativas cumprem na generalidade os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, mas que no ponto 2 propomos que, em relação especificamente aos artigos 8º e 9º da COM 482, que possa ser reformulados e ou clarificados no sentido desta preocupação de poderem ultrapassar o princípio de subsidiariedade.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós lemos atentamente o relatório da Sra. Deputada, ao qual agradecemos, e se percebemos que, na opinião da relatora, vai muito mais longe do que nas conclusões e ao parecer relativamente à sua opinião sobre o respeito pelo princípio da subsidiariedade e mesmo pela proporcionalidade, mas, de facto, no parecer que apresenta e nas conclusões, no ponto 2... volta a falar ou a pedir que deve haver uma reformulação e uma clarificação nestas medidas, porque podem extravasar o princípio da subsidiariedade. No nosso entendimento, isso não acontece. O parecer da Comissão de Ambiente também não o levanta, e portanto nós gostávamos que explicasse esta sua posição, porque se estivesse apenas na posição do relator, para nós isso não era impeditivo de votar favoravelmente. Estando nas conclusões no parecer, a nossa reserva é maior e, portanto, pedíamos à Sra. Deputada se queria esclarecer melhor, se queria reformular ou se queria mesmo alterar esta parte do seu texto. Muito obrigado.
Sr. Deputado Duarte Marques, não há mais nenhuma intervenção. Sra. Deputada Francisca Parra.
Sra. Presidente, obrigado. Tomamos a palavra para dizer em nome também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, associando às considerações aqui tecidas pelo Sr. Deputado Duarte Marques, que de facto compreendemos e até nos associamos naturalmente também, não foi a primeira vez que aconteceu nesta comissão, há a necessidade de doravante, em termos daquilo que é a gestão também dos parceiros, o autor desse mesmo parecer, ao invés de de omitir a sua própria opinião, poder, em termos daquilo que é a gestão do seu trabalho e até em termos políticos, emitir opinião. O que não faz já sentido, por sua vez, é, havendo claramente, e estando nós aqui a analisar a violação ou não, ou respeito ou não dos princípios da subsidiariedade e dos princípios da proporcionalidade, que depois nas conclusões se considerem ou se tornem conclusões aquilo que são meros considerandos, que naturalmente são dignos de apreciação nesta comissão, e é aqui que devem ter efetivamente a dimensão própria. Portanto, nós sugeríamos também à senhora deputada, à autora do parecer, que no âmbito das conclusões pudesse retirar aquilo que consideramos que está em excesso. Obrigada.
Não vejo mais nenhum pedido de palavra. A senhora deputada Paula Santos, a proposta que está em cima da mesa, avançada pelo PSD e pelo PS, é no sentido de retirar o ponto 2 ou retirar o ponto 2 das conclusões ou reformular o ponto 2 de maneira a não criar a ideia de que há aqui uma situação que pode ir de contra o que se pretende que seja claro, ou seja, que esta matéria não viola o princípio da subsidiariedade. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Em relação às questões, obviamente que este era um ponto que eu já estava à espera que fosse gerar discussão em sede de comissão, ainda bem que assim o é, porque da leitura e da análise que tivemos a fazer desta iniciativa em concreto, e se os senhores deputados tiveram a oportunidade de olhar até para a própria proposta de regulamento, verificam que o artigo 8º e o artigo 9º, e as dúvidas, eu queria deixar bem claro, porque as dúvidas que suscitamos é só referente a estes dois artigos, não é ao conjunto da iniciativa, porque no ponto número 1, aquilo que se afirma aqui em proposta de conclusão é que, no geral, cumpre o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Suscitamos, depois, no ponto 2, é dúvidas em relação a dois artigos concretos e não à iniciativa na sua globalidade. E as dúvidas que suscitamos é numa perspectiva, obviamente, de construtiva, e não afirmamos, e não se afirma categoricamente, que viola. Não é isso que está lá escrito. O que está lá escrito é que suscita dúvidas. Está neste quadro, não está nenhuma decisão final ou definitiva sobre a violação do princípio de subsidiariedade. Porque é que se coloca esta questão no relatório? E não me vou cingir, não me vou colocar agora em relação à opinião do relator, porque essa, claramente, a nossa opinião é divergente, mas também não esperaria que fosse de outra forma. É porque quer o artigo 8º prevê que os Estados-membros, em caso de desvio das dotações anuais de emissões, têm que apresentar um plano, é uma obrigação por parte dos Estados-membros, e em caso de cumprimento desse plano aplica-se uma espécie de sanções. Ou seja, isto vai para além do objetivo e da intervenção da União Europeia. Nós estamos de acordo, e eu queria que isso ficasse bem claro, que obviamente um objetivo desta natureza, de redução da emissão de gases com efeito de estufa, não é só no país, é na Europa e é no mundo, não é? Obviamente que uma ação concertada dos países europeus, dos países a nível mundial, obviamente que é necessário para alcançar esse objetivo. Não é isto que está colocado em causa em relação a esta matéria. Pois os mecanismos e os instrumentos, aí é que nós divergimos, não no objetivo em si. Agora, estes dois artigos podem colocar em causa a soberania de cada um dos povos e de cada um dos Estados-membros. Por isso é que nós colocamos desta forma como se coloca no parecer. Não assumimos que há uma violação do princípio de subsidiariedade e proporcionalidade. O que nós aqui suscitamos é uma dúvida perante a redação e a formulação em que estes dois artigos estão colocados. Por isso é que se propõe que nas conclusões, em relação a estes dois artigos em concreto, possa haver reformulação ou clarificação sobre o que se pretende efetivamente. É neste quadro e neste sentido mantenho a proposta de parecer que apresentei.
Sr. Deputado, ficou claro que a senhora deputada Paula Santos não considerou aceitar a alteração. Não vamos estar aqui a fazer mais retórica sobre uma coisa que é absolutamente clara. Por isso, a senhora deputada não aceita retirar o ponto 2 das conclusões, que era a proposta ou a modificação do ponto 2 das conclusões, que era a proposta apresentada pelo PSD e pelo PS. Por isso, senhora deputada, não estou a alterar a sua intenção quando fez a sua intervenção na sequência das propostas do PSD e do PS.
Eu não fiz propostas, mas
muito bem.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei bastante rápido. Eu aceito as explicações da Sra. Deputada do PCP, autora deste parecer, mas não posso concordar, porque a Sra. Deputada, por melhor intencionada que esteja nesta matéria, o que é verdade é que basta ouvir a sua explicação e ler o relatório e a opinião do relator para perceber que a Sra. Deputada é de facto contra isto. E encontrou aqui no parecer e na conclusão uma forma mais cuidadosa e cautelosa de não ser contra. Portanto, se eu não conhecesse a sua opinião, nem a opinião da relatora que está espelhada no relatório, eu diria, ok, são estes dois pontinhos que fazem sentido e que há dúvidas. Mas como a sua opinião, como acabou de confirmar, é contra o princípio e praticamente a grande parte do que está contido nesta proposta, eu percebo que o PCP, de facto, é contra isto e arranjou aqui uma forma meia simpática de não dizer que isto viola o princípio da subsidiariedade. E, portanto, o PSD, nestas condições, obviamente, não pode acompanhar um voto favorável a esta matéria. E há outra coisa, as conclusões e o parecer devem ser sempre claros, sintéticos, dizer ou sim ou sopas. E por isso é que serve o resto do relatório, o resto serve para o resto do relatório, passa o plenasmo. E, portanto, nós não podemos acompanhar o PCP nesta matéria porque não nos faz sentido. Estaríamos de acordo que isso tivesse tudo mencionado no corpo do relatório, mesmo até fora da opinião da relatora e esta reserva que faz aqui no final, mas tendo... Não. Se até tivesse este tipo de reserva no corpo do relatório, mesmo fora da opinião da relatora, mas que depois, na conclusão, o parecer fosse clarinho. Ou sim, ou sopas. E neste caso não é clarinho porque cria dúvidas e nós aqui até entendemos por bem acompanhar o parecer que veio da Comissão de Ambiente, em que penso que se a informação que tenho é correta, todos os partidos votaram e foi um voto por unanimidade, não vamos ser nós aqui a levantar este tipo de questões porque de facto não concordamos com elas e até não mostramos aqui a incoerência do PCP na Comissão de Ambiente e que revela agora. E era só isto.
Sr. Deputado, não vamos tornar esta... Sr. Deputado, há uma proposta do PSD no sentido de retirar este ponto 2 ou não há a proposta? Não há proposta. Sim.
É retirada a faixa do voto e eu direi para o ponto 2 ser votado à parte.
O que foi entendido... Não, Sr. Deputado... A proposta, eu anotei, houve uma proposta da parte do Partido Social Democrata no sentido ou de modificar ou passar este número 2 para os considerandos, que foi secundada pela senhora deputada Francisca Parreira. E eu tenho aqui anotado isso. Ou seja, houve inicialmente uma proposta. E eu tenho que esclarecer se há ou não uma proposta. E se essa proposta... foi aceito ou não pela senhora autora de parecer, que me pareceu que na sua intervenção anterior já tinha dito que não aceitava. Pronto, muito bem. Então, passaremos a senhora deputada, o senhor deputado Carlos Costa Neves vai intervir antes da senhora deputada relatora, que parece que faz mais sentido.
Obrigado, Sr. Presidente. É um ponto de ordem, é só para clarificar aqui uma situação em relação à qual já fiquei com dúvidas na votação anterior e que tem a ver com o seguinte. O deputado, este parecer é da Sra. Deputada Paula Santos. Há aqui uma proposta para retirar o número 2, que a Sra. Deputada Paula Santos pode aceitar ou não aceitar. E se ela não aceitar, e portanto se não assumir essa retirada, o que vai acontecer é que os grupos parlamentares votam a favor ou votam contra ou se abstêm. E o relatório ou passa ou não passa. E se não passar, tem que ser feito um novo relatório por um outro deputado desta comissão. Ou seja, a deputada Paula Santos, do Partido Comunista, como poderia ser do Partido Socialista ou do CDS, um deputado desta comissão que é autor de um parecer, não é obrigado a aceitar uma maioria que vota contra um ponto do seu relatório. E, portanto, cada um assume as suas responsabilidades. Ela assume a sua de aceitar ou não aceitar, e os outros assumem a sua de votar a favor ou de votar contra ou de se abster, e depois temos que, em função desse resultado, dar continuação à decisão que foi tomada pela Comissão. Desculpe, Sra. Presidente, a intervenção, mas é no sentido de prevenir no futuro estas questões. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada por essa achega e eu acrescentaria ainda um detalhe. A haver votação depois de rejeitada a proposta apresentada para alteração ou para retirada deste ponto e não aceito pela relatora, pode fazer, e sendo feita a votação que chumbe eventualmente o relatório apresentado pela senhora deputada Paula Santos, pode ficar a valer o relatório redigido pela 11ª Comissão e não há necessidade de haver uma redistribuição de parecer e uma elaboração do relatório, porque isto já houve um precedente aqui nesta Comissão, que se adotou um relatório já produzido por outra Comissão, que esta Comissão tomou como seu. Muito bem. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Paula Santos para concluirmos o debate e passarmos então à votação da proposta, se o PSD e o PS mantiverem a proposta de retirada deste número 2 para os considerandos.
Posso, Sr. Presidente? Queria só fazer duas referências telegráficas. Uma primeira é, independentemente da nossa opinião em relação a estas matérias, e que eu cingia à opinião da relatora, uma coisa é o conteúdo, outra coisa é depois, podemos chamar a forma, ou se respeita ou não respeita ao princípio de subsidiariedade e da proporcionalidade, que é muito relevante. Mas eu não misturei as duas coisas na análise destas duas iniciativas, até procurei separá-las, tanto que os considerandos são de facto factuais em relação a esta matéria. Relativamente às questões que estão suscitadas em relação ao artigo 8º e ao artigo 9º, elas já constam dos considerandos e não da opinião do relator. Nos considerandos já é feita uma análise relativamente às dúvidas em relação a esta matéria. O que é que eu entendo e mantenho? Que nas conclusões também deveria figurar essa dúvida ou suscitar, aliás, a formulação que está colocada é de...
Nós já entendemos o ponto de vista,
mas dizemos que já está nos considerandos.
Já entendemos o ponto de vista. Agora a questão prática é esta. Há uma proposta em cima da mesa que é de retirar o número 2 das conclusões do parecer. A senhora deputada aceita esta proposta?
A retirada do número 2?
Das conclusões e passar... Pronto, não aceita. Agora passamos então à votação do relatório. Quem vota...
Eu de qualquer forma vou lhe pedir para votarmos o relatório ponto a ponto. As conclusões...
Podemos
o que é
votar...
São as conclusões, as conclusões
podemos,
são
exatamente,
ponto a ponto.
Podemos... São três conclusões.
São três conclusões.
Podemos
sim.
Votar as conclusões individualmente. Muito bem. E depois é que fazemos a votação global. Então, exatamente. Vamos passar então à votação das conclusões e depois votamos o parecer. Passamos à votação então do ponto 1. Os senhores deputados dispensam a leitura do ponto 1. Senhora deputada, está claríssimo. Está claríssimo. Está claríssimo.
Então, explicarei porquê. Eu compreendo a proposta que fica aqui a pedido do Sr. Deputado Mota Soares. Na certeza, porém, suponho, Sra. Presidente, se vota as conclusões ponto a ponto, pode ser que o número 2, em termos da votação da CAI, não passe. E a senhora deputada autora do parecer não se revê nesta proposta. O que quer...
É muito simples. Se não se revê no parecer, retira o nome do parecer e não se fica um parecer da Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito bem, senhora Presidente. Obrigada. Não, senhora Presidente, então precisaria desse esclarecimento adicional.
Precisamente. Vamos à votação do ponto 1. Quem vota contra? Vamos votar os três pontos, começando pelo ponto 1. Vamos agora à votação do ponto número 1.
1 e 3.
Exatamente, pronto. Muito bem. Pronto, muito bem. Ponto 1. E 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. E agora, ponto 2. Muito bem, muito obrigada pela assessoria. Ponto 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem. Então, o ponto 2 foi rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS, a abstenção do PS e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Senhor... A abstenção do PS. Aí do Bloco de Esquerda. Feita a
Senhor Presidente, correndo o risco de parecer um bocadinho esquisito, mas eu ainda queria... Vou apresentar uma declaração de voto escrita.
Tem todo o direito,
senhora deputada.
Tem todo o direito. Muito bem. Muito bem. Esta situação, se, volto a frisar, esta situação, se não tivesse resolvido desta maneira, seria resolvida com o recurso à possibilidade de avocarmos o relatório da 11ª Comissão, porque temos a urgência da aprovação do relatório, que é, como sabem, dentro de 2 dias, a deadline. Passamos agora à linha D do ponto 3, que é a proposta de decisão do Parlamento Europeu de Conselho sobre o Ano Europeu de Património Cultural. Foi objeto de relatório da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Cabe a apresentação do relatório à senhora deputada Francisca Parreira. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. A iniciativa em apreço visa designar 2018 como o Ano Europeu do Património Cultural e tem como objetivo principal promover e proteger o património cultural da Europa. Reconhece-se assim a relevância que a preservação do património cultural europeu assume enquanto componente vital da promoção da diversidade cultural e do diálogo intercultural. A importância da cultura como catalisador da criatividade, promotora de crescimento e emprego, através do seu potencial económico direto e indireto, a relevância da cultura enquanto agente promotor de maior coesão social e, ademais, o contributo que o património cultural assume na dimensão internacional da União Europeia. Perante este contexto, reconhece-se ainda a importância da instituição, em 2018, do Ano Europeu do Património Cultural, no sentido de permitir alertar, sensibilizar e mobilizar os europeus e os Estados-membros para os desafios e oportunidades que o setor cultural representa e, simultaneamente, permitir realçar o papel da União Europeia na promoção de soluções comuns. Por conseguinte, consideramos que zelar pelo nosso património comum é zelar pela nossa memória coletiva e isso obriga à assunção de responsabilidades comuns. Saúda-se, por isso, a presente iniciativa apresentada pela Comissão Europeia. Por último, importa ainda referir que este relatório, ou este parecer, foi objeto de relatório apresentado e aprovado pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que reflete com rigor e detalhe o conteúdo de toda a iniciativa. Assim sendo, deve dar-se por integralmente reproduzido em relação a este parecer e dentro deste mesmo parecer. No que concerne à verificação do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, que é aquilo que aqui nos interessa em concreto, cumpre referir que, tendo em conta que o objeto da presente proposta de decisão consiste em apoiar os esforços dos Estados-membros para proteger, salvaguardar, valorizar e promover o património cultural europeu, e que o objetivo proposto em concreto não pode ser alcançado de forma suficiente pelos Estados-membros isoladamente, dada a dimensão europeia da ação em causa. Assim, em face dos anteriores considerandos, e atento o relatório da Comissão competente, a presente iniciativa respeita, sob o nosso ponto de vista, o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente alcançado ou atingido através de uma ação da União. Em relação à iniciativa e à análise, Sra. Presidente, concluo dizendo que o processo de escrutínio se encontra concluído. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Francisca Parreira, pela clareza da apresentação do relatório. Vamos abrir a discussão. Não havendo nenhuma intervenção dos senhores deputados, passamos de imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto hoje foi de uma eficiência extraordinária. Muito obrigada por ter dado esta oportunidade hoje de completa paz e harmonia na aprovação do parecer. Passamos então à linha E. O autor do parecer deste regulamento é o Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Esta proposta de regulamento foi objeto de relatório da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves para a apresentação da proposta de regulamento.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, no seguimento do relatório da Sra. Deputada Francisca Parreira, vem um relatório que cria um instrumento para a estabilidade e a paz, portanto. Mas não tem ligação nenhuma, efetivamente, com o relatório da Sra. Deputada Francisca Parreira. Fazendo um breve historial, que consta, aliás, da nota técnica que acompanha este parecer, destina-se esta iniciativa a alterar um regulamento de 2014, por sua vez, dava continuidade a um regulamento de 2006. Foi, aliás, nesse regulamento de 2006 que foi instituído um instrumento de estabilidade que visava a concretização de medidas de cooperação para o desenvolvimento, quer a nível financeiro, quer a nível económico, quer a nível técnico. Depois, em 2014, não só se dá continuidade a isso, como se introduz a ideia de preservação da paz. E faz-se isso no contexto quer de iniciativas da União Europeia de 2005 que definem um consenso europeu para o desenvolvimento, quer da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. E, portanto, destaca-se o elemento paz. Ao destacar-se o elemento paz, e de 2014 para cá, verificou-se a necessidade de, para a preservação da paz, ser necessário introduzir os elementos segurança e defesa em condições muito estritas, tal como é previsto na proposta agora formulada. Portanto, o que aqui se faz não é uma iniciativa nova, é a introdução de um novo elemento em relação ao regulamento de 2014, introduzindo os elementos de segurança e defesa. Tendo em atenção a matéria aqui abordada, esta proposta foi enviada à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que reconhece que ela respeita o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, e eu proponho que esse relatório, tal como se diz aqui no meu texto, seja considerado parte integrante do parecer que agora elaboro, em que confirmo nas conclusões de que esta iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, já que o objetivo a alcançar o é mais eficazmente através de uma ação da União. E, portanto, com esta proposta, proponho também que o processo de escrutínio seja dado por concluído. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Costa Neves, pela apresentação deste relatório, que é importante numa área sensível. Senhores deputados que queiram intervir sobre esta matéria. Senhora deputada Francisca Parreira.
Senhora Presidente, muito breve, apenas para saudar o senhor deputado, o autor do parecer, e dar indicação de que o votaremos favoravelmente. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada Francisca Parreira. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, senhora Presidente. Muito rapidamente, apenas para dar indicação de que relativamente ao parecer e às conclusões do parecer em questão, de facto, não há aqui violação do princípio da proporcionalidade nem da subsidiariedade. No entanto, gostaríamos de deixar, tal como no relatório que foi aprovado também na Comissão de Negócios Estrangeiros, apesar do objetivo desta proposta ser a paz, achamos que a forma como são feitas as propostas para a resolução desse problema neste regulamento que é aqui apresentado não vai ao encontro desse objetivo, porque de facto não faz sentido falarmos de intervenções de forças militares em missões de caráter civil que vão contribuir necessariamente para a militarização da política externa e, portanto, relativamente ao conteúdo da proposta que veio da Comissão, temos essa discordância, mas, tal como foi indicado também na Comissão de Negócios Estrangeiros, não há aqui nenhuma violação, em princípio, de subsidiariedade e proporcionalidade, mas queríamos deixar registada em ata a nossa divergência quanto ao conteúdo da proposta em si.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado, relator, parecer, quer concluir o debate?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer a intervenção que acabou de ser feita. Efetivamente, o relator na Comissão de Negócios Estrangeiros, que foi o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, também do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também na posição do autor assinala alguma divergência em relação à substância, tendo, no entanto, o relatório sido aprovado na Comissão de Negócios Estrangeiros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, sendo assim, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a maioria, com a abstenção do Bloco de Esquerda. Passamos agora à linha F. É o deputado autor do parecer, o senhor deputado do Partido Socialista, António Salles, a quem dou a palavra para a apresentação do parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, de uma forma concisa, até por uma questão de economia de esforço da própria Comissão, dizer que o presente parecer sobre o Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento 1920-2006 no que se refere ao intercâmbio de informações ao sistema de alerta rápido e aos procedimentos de avaliação dos riscos das novas substâncias psicoativas, subscreve por inteiro o relatório elaborado pela Comissão de Saúde, que reflete o conteúdo das iniciativas com rigor e com detalhe e por isso se deve dar por integralmente reproduzido, subscrevendo assim por inteiro este mesmo relatório que foi aprovado por unanimidade na Comissão de Saúde. Dizer também muito rapidamente que o aumento maciço destas substâncias, sem sinais evidentes de abrandamento, tem preocupado as autoridades competentes. Considera-se que só em 2015 houve um aumento de 100 novas substâncias psicoativas, sendo que no total elas totalizam agora cerca de 560 substâncias psicoativas. Estas novas substâncias representam uma grave ameaça sanitária transfronteiriça, representando igualmente graves riscos sociais em toda a União e por isso torna-se necessário inserir no Regulamento 1920-2006 do Parlamento Europeu e do Conselho disposições em matéria de troca de informações e sistemas de alerta rápido. Esta iniciativa prende-se com a evidente constatação de que os Estados-membros não podem por si só reduzir os problemas causados pela propagação destas substâncias, sendo que a descoordenação de medidas entre os diferentes Estados-membros pode induzir a deslocação de substâncias nocivas de um Estado para outro, bem como favorecer o aparecimento de grupos criminosos nesta área. Torna-se, por isso, importante tomar medidas imperiosas. A iniciativa é igualmente proporcionada e não excede necessário para atingir os objetivos, que são, de facto, os objetivos das novas substâncias psicoativas, pelo que fica assim assegurado também, de igual forma, o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado António Salles. Alguma intervenção por parte dos deputados? Não havendo, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. As felicitações ao senhor deputado autor do parecer. Passamos à linha G. O deputado autor do parecer é o deputado Duarte Marques, a quem dou a palavra para a apresentação deste relatório.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Isto é uma proposta diretiva do Parlamento e do Conselho que altera a diretiva relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais que possam ter origem ou como objetivo o financiamento do terrorismo. Devo acrescentar, como ponto importante desta matéria, que a adoção de regras atualizadas sobre o branqueamento de capitais é uma das principais recomendações de todos os agentes que operam na área da defesa e da segurança interna a nível europeu, porque se considera que há uma grande mudança e uma grande atualização destas fontes de financiamento no financiamento para a espionagem do terrorismo, como se viu recentemente em alguns casos que nos tocaram mais de perto na Europa, e portanto esta atualização responde a uma recomendação dos vários peritos e das agências que lidam com o terrorismo e com a segurança, porque a Europa estava a ficar atrasada a este ponto e, portanto, é uma resposta que surge na sequência de dados reais que vêm demonstrar a fragilidade do sistema europeu a esse nível. É óbvio que esta matéria só pode ser mais efetiva e eficaz decidida num quadro jurídico europeu e não por cada Estado per si, e, portanto, não viola o princípio da subsidiariedade nem da proporcionalidade, parece adequado e, portanto, o escrutínio está encerrado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Foi muito sintético e claro a sua exposição. Algum senhor deputado quer intervir sobre a matéria? Matéria de grande atualidade e de grande sensibilidade. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Partido Comunista. Passamos agora ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final da petição 124/13 pelo debate e decisão sobre a ratificação do CETA na Assembleia da República. Foi distribuído na nossa comissão e foi distribuído para emissão de relatório ao senhor deputado Carlos Costa Neves, que tem a palavra para a apresentação do seu relatório final.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Como está bem de ver, pelo próprio título do relatório, é um relatório sobre a admissibilidade de uma petição. E a petição foi apresentada oportunamente, reúne 4.230 assinaturas. O número de assinaturas é relevante porque, quando ultrapassa os 4.000, de acordo com a legislação que regula esta matéria, a lei do exercício de direito de petição, deve subir para discussão em plenário. Estão confirmadas as 4.230 assinaturas desta petição, de que é primeiro peticionário ou primeira peticionária à plataforma Não ao Tratado Transatlântico. A petição refere-se, para não haver confusão, não àquele tratado que normalmente é conhecido como transatlântico, o TTIP, mas ao CETA, ou seja, ao acordo com o Canadá. Eu vou dispensar-vos de discutir a substância da matéria, porque ele foi a matéria de amplo debate esta manhã, na audição à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, e, aliás, não é isso que está em causa, a bondade ou maldade do acordo com o Canadá, nem a bondade ou maldade dos acordos comerciais. Pese embora esta minha afirmação, e sendo as conclusões do relatório estritamente dirigidas à admissibilidade da petição e ao que é que deve ser feito com ela, eu não pude deixar de, no espaço reservado à opinião do autor, de formular a minha opinião. Obviamente, como todos sabem, essa opinião não é objeto de votação, é a opinião do autor. Esta é uma matéria que, com os partidos representados pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, é matéria fraturante, e eu senti necessidade de afirmar a minha plena adesão aos acordos comerciais, a minha plena adesão ao acordo comercial com o Canadá, a consideração de que os acordos comerciais funcionam como um elemento regulador da globalização, de afirmar a grande vantagem que vejo neste acordo, quer para a União Europeia, quer para Portugal, e a consideração de que este acordo respeita todas as regras universalmente aceites nos países de representação parlamentar e, portanto, um acordo longamente negociado, com total transparência, desde 2009 e cumprindo todos os requisitos, como eu atrás referia. Também, na opinião do relator, tenho a oportunidade de chamar a atenção para o facto de haver uma iniciativa, uma proposta de decisão do Conselho relativa à aplicação provisória do Acordo Económico e Comercial Global entre o Canadá, por um lado, e a União Europeia e os Estados-membros, por outro, que corre os seus trâmites, neste momento, na Comissão de Assuntos Europeus para parecer. Dito isto, e tendo para afirmação da minha própria posição sobre o assunto, vou direto para as conclusões, que é, no fundo, o que importa neste caso, reafirmando que o objeto da petição é claro e está bem especificado, encontram-se identificados os peticionários, estão preenchidos todos os requisitos previstos na lei e, de acordo com essa mesma lei, o procedimento deverá ser, por um lado, a apreciação no plenário, precedido do envio de uma cópia da petição aos grupos parlamentares e ao Governo, para que eles eventualmente possam apresentar iniciativas relacionadas com a petição. Deve também ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República para cumprimento do número 8 do artigo 17 da referida lei. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito bem. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este relatório da petição, felicitar o Sr. Deputado pelo relatório e pelo trabalho que foi feito também na audição aos peticionários. Relativamente às conclusões, de facto, não teremos nada a opor e votaremos a favor das conclusões do relatório. Como bem disse, esta questão tem sido fraturante também nesta comissão e tem levado a muitas discussões. Ainda hoje de manhã tivemos esse debate. Portanto, da parte do Bloco de Esquerda também mantemos a nossa plena recusa do acordo, ao contrário da opinião do relator em causa, porque de facto está à vista e os mais recentes acontecimentos deram indicação de que de facto não estará tudo a ser assim tão respeitado e afinal há parlamentos e há em alguns países reservas sobre o conteúdo do acordo, como tínhamos vindo a indicar desde há muito tempo para cá, e portanto é bom também que esta petição possa ir a plenário e possa mais uma vez existir a discussão sobre este tema também no plenário da Assembleia da República. Achamos que não quer demais que seja assim, mas votaremos favoravelmente o relatório da petição em causa, até para que ela possa subir mais rapidamente possível ao plenário.
A Sra. Deputada tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para dizer que em relação ao relatório apresentado pelo Sr. Deputado, nós iremos naturalmente acompanhar, tendo em conta aquelas que são as partes que são votadas no relatório, mas eu queria manifestar, e para que ficasse registado também em ata, a nossa discordância. Essa é aquela parte que não está em votação, mas queríamos manifestar a nossa discordância em relação à opinião manifestada pelo Sr. Deputado Relator. Na nossa opinião, aliás, e não é só a nossa opinião, na opinião de um conjunto significativo de cidadãos, inclusivamente portugueses, não só, também de outros povos, de países que integram a União Europeia, há de facto uma grande contestação a este acordo, pelas implicações que tem, em particular nas áreas relacionadas com as questões alimentares, com as questões ambientais, com as questões de saúde pública, que não podemos deixar de fazer essa referência, consequências que podem contribuir, inclusivamente, para a degradação da qualidade em relação a essas mesmas áreas. Para além, depois, de um conjunto de aspectos que também estão associados a este mesmo acordo e outros da mesma natureza, no que diz respeito ao objetivo da redução de direitos laborais e de direitos sociais, que obviamente não nos podemos associar nem acompanhar as intenções, as concessões, as premissas que constam deste acordo, mas essa é a questão de conteúdo que estamos a discutir, mas queria que ficasse de facto registado esta nossa divergência em relação ao relatório que é apresentado pelo Sr. Deputado. Nós iremos acompanhar.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra a Sra. Deputada Francisca Parreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Saudar naturalmente o Sr. Deputado que apresenta agora o relatório, dizer que ele tem uma dimensão fáctica e uma dimensão de opinião, ambas as dimensões, mas ele verte ipsis verbis aquilo que foi documentado, foi dito e está vertido na audiência dos peticionários. Deixar aqui uma pequena nota que reiteramos naturalmente, é que esta petição conseguiu um efeito que era desejado, a descida ao plenário para discussão, e deixar aqui também dito, em termos daquilo que é a visão genérica relativamente ao TTIP e aos acordos e ao CETA, de que de facto entendemos que são processos que têm sido objeto de ampla discussão e não compreendemos por vezes as questões que se colocam relativamente à falta de transparência nestes procedimentos, porque não estamos naturalmente de acordo quanto a esta matéria. Saudar então o Sr. Deputado que elaborou o relatório. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Francisca Parreira. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também associo-me às outras senhoras e senhores deputados que elogiam o Sr. Deputado Carlos Costa Neves por este mesmo relatório. Eu acho que é um relatório francamente, que orgulha a Comissão e orgulha o Parlamento Português, acho que é um relatório francamente bem elaborado, factual nas matérias que tem de ser factual, nomeadamente na matéria que tem a ver, por exemplo, com a audição que procedemos aqui aos peticionários, mas onde o Sr. Deputado também não se exime de dar a sua opinião. E eu gostava de facto de destacar na opinião do Sr. Deputado um conjunto de aspectos que, ainda que venham na matéria da opinião, são absolutamente factuais. A iniciação da discussão deste acordo data desde 2008, portanto há 8 anos que andamos a discutir esta matéria. A assinatura final dos negociadores foi há mais de 2 anos. O processo de ratificação é um processo com mais de 2 anos. Ao contrário do que algumas pessoas, não diria muitas, mas algumas pessoas dizem relativamente aos efeitos que este acordo pode ter em matérias que são muito sensíveis na Europa, defesa dos trabalhadores, qualidade alimentar, segurança alimentar, produtos, proteção dos consumidores, esta matéria é absolutamente neutra, este acordo é absolutamente neutro para a regulação europeia. Aliás, convém que nós nos lembremos que estamos a falar do Canadá, estamos a falar de um país que tem, desse ponto de vista, um conjunto de preocupações que são muito semelhantes às preocupações europeias. Até admito que às vezes negociações com outros espaços geográficos possam ser um bocadinho mais difíceis, mas aqui estamos a falar provavelmente daquele país fora do âmbito da União Europeia que mais se aproxima da regulamentação europeia nestas mesmas matérias. Eu acho que o Sr. Deputado consegue na parte da opinião expressar isto muito bem, até de uma forma sintética, mas de uma forma muito afirmativa, e por isso mesmo, claro que votaremos a favor, e eu aproveito para elogiar o Sr. Deputado por este mesmo relatório.
Obrigada, Sr. Deputado. Não há mais intervenções. Tem a palavra o Sr. Deputado, autor do parecer, para concluir o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Precisar um aspecto que me parece relevante, sem querer entrar muito em tecnicidades, este acordo com o Canadá é um acordo misto. Ser um acordo misto quer dizer que contém matérias da estrita política comercial e, portanto, nessa parte é competência exclusiva da União Europeia e, portanto, se só contivesse essa matéria, não haveria ratificação pelos Estados-membros, porque contém matéria que vai regular a relação em matérias laborais, ambientais e de saúde pública, que de outra forma não seriam reguladas, passa a entrar na área de competência dos Estados-membros e, portanto, sujeita à ratificação dos Estados-membros. Portanto, independentemente desta petição, o acordo com o Canadá seria ratificado pela Assembleia da República. Entretanto, e essa é a tal iniciativa que eu referi que está a ser sujeita a parecer da Assembleia da República, a Comissão Europeia formulou uma proposta que foi aceita pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, no sentido de que a matéria que é da exclusiva competência da Comissão Europeia entre em vigor imediatamente e a matéria que não é exclusiva competência da União Europeia que venha a ser aprovada em função da ratificação dos Estados-membros. E é em relação a esta proposta que um Parlamento Regional belga, da Valónia, manifestou até agora o seu desacordo. E, portanto, para se ter uma ideia de tudo o que está em questão e de tudo o que está a correr neste momento. Quanto à petição propriamente dita, apenas dois comentários. Um primeiro para referenciar que a análise desta proposta pela Comissão dos Assuntos Europeus e o trabalho do relator não estão tão atrasados como possa parecer à primeira vista. E a primeira vista é quando se vê que ela foi distribuída a esta comissão em junho. Não está tão atrasada como isso, porque havia um número menor de assinaturas quando ela foi entregue. Houve um processo de regularização aceito pela Comissão de Assuntos Europeus na sequência de uma apresentação que eu próprio fiz e que foi votada, de aceitar a consideração de assinaturas que tinham dado entrada entretanto. Depois há um processo de audição que só pôde ser feito depois, em setembro, e portanto não se fique com a ideia de que isto esteve aqui preso ou de que o relator não cumpriu diligentemente a sua missão, porque procurei cumprir diligentemente a minha missão. Essa missão foi muito facilitada, quer pelo debate de hoje, quer pelas intervenções de todos os senhores deputados na audição a que se procedeu no dia 28 de setembro, em que estiveram representados todos os grupos parlamentares, para além de uma representação dos peticionários, e que deu origem a um debate muito interessante, em que mais uma vez se verificou que nem todos pensamos o mesmo sobre este assunto, mas isso possivelmente até é bom, afinal vivemos numa sociedade democrática. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Também eu me quero associar aos elogios que lhe foram feitos pelos senhores deputados dos vários grupos parlamentares que apoiam a posição e o acordo relativamente a esta matéria com o Canadá, o acordo comercial da União Europeia com o Canadá, e dizer-lhe que a sua opinião é esclarecedora para quem eventualmente seja a favor, mas também para quem seja contra. E que não há dúvida nenhuma que esta discussão está absolutamente na ordem do dia, não só pelo Conselho Europeu do passado dia 20 e 21 de outubro, que teve como um dos pontos esta matéria, mas também pela reação que vem sendo conhecida de parlamentos como o Parlamento da Valónia, o Parlamento Belga. Por isso, Sr. Deputado, não poderia ser mais atual e oportuna esta apreciação deste relatório final sobre a petição que agora estivemos a debater, e, mais uma vez, a sua posição foi muito útil para o cabal esclarecimento da matéria. Vamos passar agora à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Claro que é aprovado por unanimidade, com aquela ressalva que foi expressa pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Parabéns, senhor deputado relator. Passamos agora ao ponto 6 da ordem de trabalho, apreciação do projeto de resposta ao questionário sobre escrutínio parlamentar conjunto da Europol por parte dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu. Foi distribuído na CAI o projeto de resposta ao questionário e a documentação de suporte. Relembro que este questionário, as propostas de resposta foram feitas pela doutora Maria João Costa, nossa antena em Bruxelas, junto do Sr. Presidente da Assembleia da República, e é nossa competência, nossa e da Primeira Comissão, formularmos alterações a estas propostas de resposta. Foi pedido uma prorrogação de prazo que nós acompanhamos, foi pedida uma prorrogação de prazo pela Primeira Comissão que nós acompanhamos até ao dia 28 de outubro. Solicita-se que haja os comentários e as sugestões que entendam por bem transmitir, que seja feito até então este dia 28 de outubro. Se não houver nenhuma objeção às propostas de resposta feitas pela nossa antena em Bruxelas, então daremos a nossa anuência e comunicamos oficialmente a nossa posição. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, confirma-se, nós subscrevemos as sugestões apresentadas e revemos nelas e, como tal, concordamos plenamente com as respostas dadas ao questionário da Europol. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Presumo que a mesma posição é adotada pelo Partido Social Democrata e também pelo Partido Comunista Português. Tem a palavra a deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, em relação a estas propostas de resposta, nós não nos vamos opor a elas, mas colocando aqui uma questão de dejeção, porque no nosso entender consideramos que da representação do nosso Parlamento é aquele princípio que tem norteado sempre as representações da Assembleia da República, tendo em conta a pluralidade, tendo em conta a existência de vários grupos parlamentares, e queríamos deixar isso também registado. Não nos opomos a estas respostas neste momento, mas consideramos que este princípio deve estar sempre presente, a presença de todos os grupos parlamentares em todas as representações da Assembleia da República.
Muito bem, Sra. Deputada, esta matéria era só objeto da nossa apreciação, não temos que votar o texto das respostas, mas será indicada essa opinião expressa agora pela Sra. Deputada Paula Santos quando fizermos a comunicação da nossa anuência às respostas propostas ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Passamos agora ao ponto número 7, apreciação e votação das atas número 61 de 4 de outubro e número 64 de 18 de outubro. Algum Sr. Deputado que queira apresentar alterações ao texto das atas? Não parece que haja nenhuma observação e alteração. Se os senhores deputados não tiverem nada a opor, serão as duas atas votadas em conjunto. Não assinalando nenhuma objeção, passarei então a pôr à votação as duas atas em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Outros assuntos. Os outros assuntos, cabe-me só informar aquilo que já sabem. Foi na sexta-feira passada, no plenário, apresentado o texto único do projeto de cartão verde sobre luta contra a evasão e elisão fiscais e maior transparência. A ideia foi fazer pedagogia sobre a figura do cartão verde, dar um enquadramento dos cartões verdes existentes, daqueles que já foram concluídos e daquele que está em curso, que e finalmente dar um enquadramento ainda que muito sumário do objetivo do cartão verde que estamos a apresentar aos nossos congéneres parlamentos nacionais da União. E é nesse particular que eu vos quero informar que na próxima reunião da COSAC, já munida com a tradução do nosso texto de resolução em inglês e francês, farei o lobbying junto aos parlamentos nacionais e dos meus colegas presidentes de Comissão de Assuntos Europeus, no sentido de subscreverem uma carta à Comissão Europeia para que a Comissão Europeia, sem tardar, dê seguimento às propostas que constam da nossa proposta de cartão verde. Muito obrigada, senhores deputados. Foi um gosto passar tantas horas convosco hoje.